Segunda-feira, 10 de maio, vai começar a Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Olá, António, viva, bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. A Cimeira Social do Porto, tida como ponto alto da presidência portuguesa da União Europeia, motivou uma chuva de críticas que caiu, sobretudo, dos partidos à esquerda do PS, nomeadamente do Bloco de Esquerda, do PCP e também da Intersindical CGTP, que consideram que a declaração final é apenas uma mão cheia de boas intenções e nada mais do que isso, um caminho sem medidas concretas e sem ambição. Sabemos que a diminuição da pobreza é o grande objetivo. E sabemos também que o Primeiro-Ministro António Costa considerou o compromisso do Porto, a declaração do Porto, como um momento histórico. De resto, no final da Cimeira, no final do dia de trabalho de sábado, a Presidente da Comissão Europeia declarou quase que uma espécie de paixão por aquilo que foi feito no Porto durante os dias de trabalho, Raquel Moura Lopes.
Uma cimeira extraordinária com resultados impressionantes. Ursula von der Leyen fechou um dia de trabalho repleto de elogios à presidência portuguesa do Conselho da União.
Foi impressionante testemunhar isto durante o dia. Devo dizer que cumpriram mesmo à altura das expectativas.
O compromisso do Porto foi assinado e entregue ao presidente do Conselho Europeu para que os Estados-membros comecem a cumprir aquilo que prometeram. Não tem ainda valor de lei, mas, diz António Costa, não deve ser desvalorizado por isso.
O facto deste plano de ação não descrever só ações, mas fixar metas de resultados a alcançar é muito importante, porque não se limita a dizer vamos aumentar a empregabilidade. Não, fixa uma meta, 78% da população adulta empregada em 2030.
Mas o Primeiro-Ministro chamou-lhe o compromisso mais abrangente e mais ambicioso de sempre por não ser só um acordo entre políticos.
Ser vinculativo, bom, parceiros sociais assumiram todos o compromisso de dar execução a este plano de ação. Comprometeram-se com estas metas e com estes resultados.
E também por isso o adjetivo histórico foi usado sem parcimónia.
Porquê é que digo que é histórico? Porque desta vez os parceiros sociais não só assinaram como participaram na elaboração. Durante vários meses trabalhámos em conjunto, a Presidência, o Parlamento Europeu, a Comissão, os parceiros sociais, para redigir este compromisso em conjunto.
Resta saber como planeiam dar corpo ao que assinaram os Estados-membros. O debate começa já este sábado de manhã.
E começou no sábado de manhã e foi, enfim, o motivo principal durante o fim de semana, ou seja, perceber qual é o futuro que os 27 querem trilhar no sentido de colocar a Europa como continente da coesão social e da prosperidade, que é, de resto, o primeiro ponto dessa declaração do Porto que o Primeiro-Ministro António Costa considera como um momento histórico. Há também, depois, um conjunto de outras observações que vamos detalhar ao longo desta emissão da Antena Aberta. Mas a realidade principal para este programa, para o qual convocamos a participação dos ouvintes e que, no fundo, procura trazer aqui a reflexão de alguns convidados, é a realidade dos nossos dias de hoje em Portugal, com estas intenções para o futuro até 2030 por parte da União Europeia. Temos assistido nos últimos dias à questão de Odmira, com os trabalhadores migrantes. Temos indicações concretas sobre o impacto da pandemia no mundo do trabalho. Temos certezas do aumento da pobreza em geral. Sabemos que desde o início da crise pandémica, os beneficiários do rendimento social de inserção aumentaram mês a mês. Por exemplo, entre fevereiro e março, houve mais de 3 mil novos beneficiários. Há mais 8,3% de beneficiários de RSI apenas em um ano. Quer dizer que há cada vez mais pessoas a receberem esta prestação social, que é acessível para quem vive em pobreza extrema. E temos outros dados recentes que nos indicam o aumento da pobreza e das desigualdades sociais em Portugal. Certo é que, a propósito deste compromisso do Porto, desta Cimeira Europeia que decorreu no fim de semana passada, depois disso houve essas críticas por parte do Bloco de Esquerda e do PCP que falham de acordo com a visão destas forças no que diz respeito a medidas concretas e à ambição. E também um outro aspecto é que desde 2010 se tem vindo a proclamar na União Europeia esta vontade de reduzir a pobreza, nomeadamente em 20 milhões de pessoas até ao ano 2020. Mas isso não aconteceu, pelo contrário, aumentaram as pessoas que estão em risco de pobreza. Bom, é com estes pontos em cima da mesa que partimos para este programa, para este encontro diário entre pessoas que pensam e estudam estas matérias e cada um de nós, os cidadãos comuns, que estamos atentos às realidades, à realidade dos nossos dias. Para participar, ligue o 822-0101. É um número de telefone, é uma linha gratuita, 822-0101. Se eventualmente está fora de Portugal e quer também fazer ouvir aqui a sua voz, também pode fazer a sua inscrição através do 2233-99956. E há, paralelamente, uma emissão no Facebook que reproduz este programa de rádio. Começamos, depois de linhas essenciais sobre aquilo que foi a Cimeira, com a participação de Ana Isabel Xavier. Bom dia, obrigado pela sua colaboração. É comentadora na RTP, investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Obrigado por estar connosco uma vez mais. Ana Isabel Xavier esteve no Porto, acompanhou de perto a Cimeira. Momento histórico ou não, qual é a sua perspectiva?
Bom dia. Eu julgo que é uma perspectiva que tem que ser realista, ainda mais após a introdução tão detalhada que fez. Temos que perceber que a análise e a avaliação destes dias depende muito das expectativas que tínhamos para a Cimeira Social e tem também um certo desencontro ideológico que temos vindo a observar nas últimas horas em Portugal sobre a avaliação da Cimeira. Do ponto de vista da União Europeia, do ponto de vista daquilo que tem sido o trajeto da União Europeia, sem dúvida alguma que estes dias têm um saldo positivo. Antes de mais nada, porque se conseguiu, neste contexto, fazer um evento presencial com uma logística fortíssima, com jornalistas presentes pela primeira vez já há muito tempo numa cimeira e, portanto, o ambiente que se vivia em geral era um ambiente desde logo de grande otimismo e de tentativa também de normalização das cimeiras e de normalização da comunicação presencial da União Europeia. Depois também me parece que o balanço é positivo na tentativa de se passar para uma retórica de princípios que tinha sido proclamada em Gotemburgo em 2017 para uma declaração que, mais do que de princípios, é de metas. As tais três metas principais, 78% de empregabilidade, 60% de formação regular e 15 milhões de pessoas fora da pobreza, incluindo 5 milhões de crianças.
E eu faço aqui um sublinhado nestas suas três metas, que são as metas da Cimeira, porque elas vão ser recorrentes ao longo deste programa e é conveniente para quem quer seguir com atenção esta reflexão, que as tenha presente desde já. Obrigado, Ana Isabel Xavier, por isso.
Todo, mas aqui é importante recordar essas metas também por outra questão, que é aquilo que se esperava efetivamente desta Cimeira Social do Porto era que se desse um passo em frente, um segundo passo em relação a Gotemburgo. Não se esperava que daqui saísse a panaceia para todos os problemas. Aliás, isso foi, referido pela própria Presidente da Comissão Europeia. Para além disso, havia temas sensíveis que não estavam na agenda, como a questão do salário mínimo europeu, que propositadamente não foi abordado por existir uma efetiva divergência entre os Estados, mas também porque, e aí entra uma dimensão política ou governamental, há uma expectativa grande que seja uma vitória da presidência francesa em 2022, claramente também em preparação das presidenciais, e portanto Emmanuel Macron quer muito que seja uma vitória dele no exterior, na União Europeia, para poder recolher dividendos internos. E portanto não havia essa perspectiva da Cimeira do Porto. Havia também uma contaminação da Cimeira em relação ao tema das vacinas e em relação à questão das patentes, visto que horas antes o presidente americano Joe Biden acedeu a negociar ou pelo menos em discutir na Organização Mundial de Comércio essa possibilidade. Isso acabou por contaminar um bocadinho a Cimeira e sobretudo o jantar informal de sexta-feira à noite. Portanto, eu diria que o balanço tem que ser contextualizado naquilo que era a expectativa. Se é bem verdade que, que estas metas não são vinculativas, no sentido em que não há uma sanção caso os Estados-membros não as cumpram até 2030, isso de facto é verdade, mas por outro lado temos que perceber que o facto de existirem metas e dessas metas estarem alinhadas com os mecanismos de acompanhamento dos semestres europeus, dessas metas irem coincidir também com a execução do quadro financeiro plurianual, do quadro de recuperação e resiliência, com o quadro do Next Generation EU, portanto, com uma série de instrumentos que a União Europeia vai tendo ao seu dispor e ao dispor dos Estados-membros até 2027 e depois até 2030, faz-nos pelo menos ter um certo otimismo que desta vez é um passo em que o compromisso político dos Estados-membros vai ser monitorizado pelas instituições e também, claro, pelos parceiros sociais. Portanto, no fundo, tudo isto que aconteceu no Porto foi um compromisso tripartido entre Estados-membros, as instituições e os parceiros sociais, que agora obviamente vão ter todo o interesse em fazer acompanhar estas medidas e, sobretudo, fazê-las coincidir com a agenda europeia dos próximos anos, que é, no fundo, uma Europa verde, uma Europa digital e uma Europa justa, muito focada na questão da pobreza, que falou muito bem, porque, de facto, é um aspecto essencial e que, no fundo, a pandemia acelerou, mas também a questão do emprego jovem. Nós sabemos que de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021 o desemprego jovem subiu de 15% para 17,2%. Não parece muito, mas a verdade é que há uma aceleração desta tendência em virtude da pandemia. E a pandemia mostra-nos que nós temos que ter sociedades mais resilientes e mais capazes de enfrentar este tipo de questões, nomeadamente com a transição digital.
Sublinho que na intervenção que aqui teve, Ana Isabel Xavier utilizou a palavra otimismo. Agradeço-lhe ter estado connosco, Ana Isabel Xavier, porque em contraponto com a palavra otimismo, vamos ouvir a seguir a palavra ceticismo na intervenção de Fernando Diogo, com quem conversei esta manhã. Ele é sociólogo pela Universidade dos Açores e é especialista em questões relacionadas com a pobreza, rendimento social de inserção, emprego, juventude, educação. Fernando Diogo, explicou-me, em primeiro lugar, qual é a sua própria leitura sobre estes objetivos estabelecidos na Cimeira do Porto.
É importante que estes objetivos, que os objetivos da União Europeia vão para além das dimensões habituais que nós estamos habituados a ouvir, que são muito macroeconómicas e muito associadas ao controle das questões orçamentais, têm a ver, de facto, com esta dimensão social. E, por outro lado, também foi de algum ceticismo em relação a algumas das metas que foram estabelecidas.
Nomeadamente?
Especificamente, eu estava a pensar na meta de redução dos níveis de pobreza e exclusão social em 15 milhões de pessoas. Se olharmos para o histórico, vemos que isso não aconteceu. Isso vai estar muito dependente daquilo que for, não as políticas concretas que forem desenvolvidas, quer a nível europeu, quer a nível nacional, mas vai estar muito dependente daquilo que for a evolução da conjuntura económica. Se esta for uma boa evolução, então pouco será necessário para se atingir as metas. Se a evolução for má, por muito que se faça, essas metas dificilmente serão atingidas. Isto é apenas um aspecto. Há um outro aspecto que é importante, que é a questão da formação profissional. Tem sido gasto muito, muito, muito dinheiro na formação profissional, especificamente em Portugal, sem que isso tenha contribuído muito para modificar o perfil do país. Basta
onde
olhar
é que estão
para as qualificações.
Os erros, professor?
Bom, há aqui, penso eu, três, no que respeita à formação profissional em particular, três aspectos que é preciso ter em consideração. O primeiro tem a ver com a dimensão da fraude, não é? Há aqui, todos nós já ouvimos muitas histórias de fraudes na formação profissional, e basta pensar no caso Tecnoforma, no caso da formação Logitech, que são casos mediáticos, mas já há muitos, muitos mais. Por outro lado, em sentido inverso e enfim, numa forma contraditória com o que acabo de dizer, temos a questão da burocracia da Europa, não só na formação profissional, mas nos dinheiros europeus, e que há uma queixa que não é exclusivamente portuguesa, é uma queixa que quando nós trabalhamos com parceiros internacionais ouvimos toda a agenda, que há muito controle, muita burocracia, justamente para tentar reduzir a fraude. E depois, em terceiro lugar, e no que diz respeito a Portugal em particular, temos o facto de para as categorias sociais mais baixas não ter ou não ter formação vai dar ao mesmo, porque não há nenhum prémio no emprego, no salário e nas condições de trabalho e por terem formação, e simplesmente as pessoas só vão para a formação quando são obrigadas. E depois há um quarto fator ainda muito importante nesta dimensão da formação, que é a desadequação daquilo que é oferecido em termos de formação em relação àquilo que são as necessidades do mercado em primeiro lugar, mas também às necessidades das pessoas, e isso vê-se especialmente mais uma vez nos grupos mais baixos, nas categorias sociais mais baixas. E muitas vezes as pessoas vão para a formação porque são obrigados a ir para não perder algum subsídio. E, portanto, isto são, de facto, grandes desafios que se colocam ao desenho da formação profissional para ativos, nomeadamente para trabalhadores e não apenas para desempregados, no Portugal do futuro. Vamos ver porque não basta pôr o AC X pessoas andaram em formação. A questão é que qual formação e com que consequências, não é?
O professor, há pouco tempo, deu a conhecer ao país um estudo chamado Pobreza em Portugal, Trajetos e Cotidianos, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado por si, que conclui basicamente, se estiver errado peço-lhe que faça a necessária correção, que um quinto da população portuguesa é pobre e a maior parte das pessoas que está em situação de pobreza, apesar disso, está a trabalhar. Até que ponto esta realidade que os senhores identificaram, o senhor identificou, é coincidente com os objetivos da Cimeira Social que terminou o fim de semana passado no Porto?
Eu acho que há muita coisa que coincide e alguma que não coincide, não é? Das coisas que coincidem, tem, por exemplo, a questão de aumentar o número de pessoas a trabalhar, a idade ativa a trabalhar, para 78%. Aí, de facto, é importante, porque, apesar de tudo, há uma percentagem dos pobres que não trabalham. Nós identificamos no estudo um perfil, que é o dos desempregados, que é o mais pequeno de todos, 13% da população com 18 e mais anos em situação de pobreza, mas, no entanto, são pessoas que têm, de facto, uma grande distância com o mundo do trabalho. Por outro lado, uma questão que também está ali envolvida, e vamos ver com que resultados, é a questão da precariedade no emprego, porque há de facto um número muito significativo de pessoas em situação de pobreza em Portugal que têm uma relação difícil com o mundo do trabalho, precisamente porque se envolvem não apenas com a precariedade, mas também com uma coisa que está muito associada à precariedade, que é a informalidade. O que é isto da informalidade? São as pessoas que trabalham e não estão legalmente enquadradas, portanto não fazem descontos, e ao não fazer descontos não adquirem direitos, por exemplo, para a reforma, estão a adquirir direitos, por exemplo, para situações de desemprego ou para situações de doença.
São as pessoas fazem pescates.
Muitas destas pessoas fazem pescados, outras não. Portanto, vamos ter aqui uma variedade grande de situações. Há algumas pessoas que, quando nós passámos da parte quantitativa do estudo para as entrevistas e fomos perguntar às pessoas se elas trabalhavam, a primeira resposta que obtivemos foi não trabalho. Mas depois, quando continuámos a falar com as pessoas e percebemos que elas realmente trabalhavam, então o que é que acontecia? Elas não estavam exatamente a mentir, é que elas tinham trabalhos tão afastados daquilo que é a norma, que também é o referencial delas, que elas não achavam que estavam verdadeiramente a trabalhar, mas sim, faziam pescados e às vezes tarefas que estão numa zona intermédia, numa zona difusa entre emprego e desemprego, e são difíceis, elas não estão a trabalhar verdadeiramente, mas por outro lado não estão verdadeiramente empregadas, vão fazendo coisas, às vezes até coisas que não são remuneradas, mas é trabalho, nomeadamente ao nível de trabalhador familiar não remunerado. E, portanto, há aqui, de facto, uma complexidade de situações que esta complexidade de situações é, sobretudo, queremos nós, isto é uma crença, mais evidente nas pessoas mais vulneráveis, portanto, nas pessoas em situação de pobreza e naquelas que estão próximo disso, que é uma precariedade que vai para além da precariedade. Não é simplesmente ter um contrato a prazo ou ter um recibo verde, é um nível de precariedade ainda mais aprofundado que este. Portanto, a precariedade não é igual para todos. Há uma intensidade diferente de precariedade, quer queiramos, quer não. Ter um contrato a prazo é uma situação relativamente privilegiada, e aqui entre com muitas aspas, face a outros que estão numa situação tão precária, que até colocam em causa se estão realmente a trabalhar a si próprios e perante os outros.
Isso pode conduzir-nos a uma espécie de banalização da precariedade, ou seja, de normalização, era o que eu queria dizer, de normalização da precariedade, mesmo entre quem denuncia a precariedade, faço-me entender, professor Fernando Diogo?
Eu creio que sim. Estamos aqui já a falar num outro fenómeno, que é uma coisa que tem vindo a espalhar-se na Europa desde os anos 90, que é a questão do aumento da precariedade. E aqui a situação portuguesa é um pouco diferente. Porquê? Porque em Portugal, através de formas tradicionais de contratação, como por exemplo na agricultura, nas pescas ou na construção civil, esta precariedade e esta precariedade ilegal e dita informalidade sempre estiveram presentes na sociedade portuguesa. O que há de novo é que as sociedades de pleno emprego na Europa viram degradar essa ideia do pleno emprego e surgirem outras formas de precariedade. E mesmo no caso português, assistiu-se à precarização de categorias sociais que antes estavam ao abrigo destas formas de precariedade mais extremas, nomeadamente entre pessoas com licenciatura, por exemplo. E isso levou a que estas, digamos assim, classes médias precarizadas desenvolvessem formas de luta para combater a precariedade e para combater esta normalidade da precariedade que existia em Portugal, não é? Estamos a falar, por exemplo, de movimentos dos bolseiros de investigação científica, estamos a falar de movimentos de agentes dos espetáculos, estamos a falar de movimentos dos formadores do IFP até, estamos a falar de todo o tipo de associações e grupos de pessoas que, tendo as competências culturais para isso, se organizam para combater a precariedade e trazem para a praça pública, trazem para o debate político, para a agenda mediática, a questão da precariedade que sempre existiu em Portugal, só que envolvia categorias sociais tão despossuídas que eram incapazes de se organizar politicamente para o combate à precariedade, ao contrário destas categorias de precários. Há até um destes grupos, que é o FERV, que é o Fartos Destes Recibos Verdes, que conseguiu introduzir no léxico político a expressão falsos recibos verdes, não é? Tal não foi a força que eles conseguiram trazer à questão.
Análise e a reflexão do sociólogo Fernando Diogo, da Universidade dos Açores. Vamos ouvir agora a opinião de alguns ouvintes. João Matos, a ligar da Portela. Bom dia.
Bom dia, António Jorge e os nossos ouvintes. Ouvindo aqui o professor da Universidade dos Açores, temos que concluir que há, de facto, aqui que a precariedade representa uma regressão social e civilizacional. Estou perfeitamente em consonância com este entendimento. Esta cimeira foi uma cimeira de pompa e grande desilusão. É muita propaganda, é um equívoco, é baseado no equívoco, na mentira, é uma cimeira que está esgotada e que nada tem para oferecer. E, portanto, o que é que nós assistimos? Em plena cimeira, assistimos a que na Europa existem as escravaturas modernas ou novas escravaturas, como é o caso da Mira. Nesta cimeira fala-se muito de direitos humanos, noutras partes do mundo, fala-se muito ou falou-se alguma coisa, quando se verifica no próprio espaço da União Europeia essa violação dos direitos humanos. Depois, dizer o seguinte, desde 76 que a Constituição da República Portuguesa consagra políticas de pleno emprego, não precisávamos ir para a Europa, para a Europa do liberal, para a Europa capitalista, onde se constata hoje que o pleno emprego, ou as pessoas com emprego, são 73 de qualquer coisa, qualquer coisa, e que daqui a 10 anos se projeta ter 78,5. Quer dizer, se projeta ter 78,5. Quer dizer que se reconhece já hoje que 20 a 25% dos europeus da União Europeia estão para trás, ficaram para trás, fazem parte daquele exército de pobres, digamos, sem os quais a Europa liberal ou neoliberal não pode viver, a chamada Europa capitalista. Faz parte do seu ADN. Lembrar-me eu que esta política constitucional, que foi criada no período mais luminoso do Portugal contemporâneo, porventura a nossa história de Portugal, da história de Portugal, durante o consulado glorioso de Vasco Gonçalves, que ontem foi, cuja comemoração ontem até participei, no seu centenário, com muita honra, e depois saltamos para as vacinas. As vacinas que os Estados Unidos fazem uma propaganda ao Biden, que não exporta as vacinas americanas para lado nenhum. Mas agora, como a Rússia exporta para 50 países, como a China exporta para 80 países, viu-se obrigado a fazer esta manobra de propaganda, faz parte da geoestratégia, de dizer que as patentes vão ser abertas. Agora, a Big Pharma não vai permitir, e outros interesses das grandes corporações multinacionais não estão muito viradas para aí. Porque era preciso que as vacinas de quando fossem libertadas as patentes, para pelo menos a médio prazo, países, como por exemplo Portugal, poderem produzir essas vacinas, tanto mais que essa situação se vai permanecer certamente.
Sim, vamos continuar a precisar de vacinas, tudo indica que sim.
De vacinas. E, João, portanto, é uma tragédia esta União Europeia que nos conduz a um novo alcácer que vir, a nós, desgraçadamente, e a outros povos.
Obrigado, bom dia. Luís Gonçalves, obrigado. Bom dia. O Luís está no Algarve. Também acha que esta União Europeia é uma tragédia, como defendeu o ouvinte anterior?
Eu queria... Não. Tragédia já é há que tempos. Não é de agora e não se descobriu agora no Alentejo, não é? Os senhores... Mas eu queria primeiro ir aqui ao princípio. Primeiro queria se me permite emendá-lo, porque acho que o fez sem um propósito de deixar os outros de fora, mas veio informar que os partidos de esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que tinham feito uma chuva de críticas. Bom, para já equivocou-se, e eu penso que foi sem querer, não quero estar a dizer que o senhor que fez isso de propósito. O Chega foi um partido que também fez uma chuva de críticas. O CDS veio a seguir e também fez umas críticas, além de ter o rabo quente.
Mas para além... Mas repare, Luís, é evidente... Deixe-me explicar-lhe por que razão é que fiz referência aos partidos da esquerda, porque é mais, digamos, menos usual que os partidos da esquerda critiquem um governo suportado pelo Partido Socialista que os partidos da direita. É só por isso. Não teve nenhuma intenção de excluir.
Mas tudo bem. Mas como eu o considero assim, uma pessoa bastante inteligente, eu ouvi isso e disse assim, bom, estaremos a brincar, porque eles fazem parte do eixo da governação. E eles sabiam de tudo isto que se passou. E o senhor sabe, eu sei que sabe, isto é verdade. Eles sabiam do que se passava. Não descobriram agora a pólvora. Aquilo não foi descoberto agora. E o que me espanta é que depois não façam uma análise correta e não chamem as pessoas pelos nomes. Porque a família Bouton, por exemplo, eu teria vergonha. Eu já os via nos cavalos com os meus filhos, nas competições. Eu sempre os via tratarem os rapazes que andam a tratar das mudanças das camas dos cavalos, sempre os vi tratarem-nos abaixo de cão. Ok?
Mas Luís, e a Cimeira Social?
Só um momentinho, deixe-me só acabar. E aquelas pessoas vivem assim, mas os senhores não vão só ali. Os senhores basta virem à Luz da Tavira, onde se apanha a amora e outros frutos mais silvestres, e que vão apanhar na mesma, as mesmas pessoas a dormir em casas aos 30. Por isso, isto não precisam de ir muito longe. Depois queria dizer uma coisa, queria ratificar, porque eu também tenho direito a ratificar o que os outros dizem, porque também já me aconteceu a mim. Este senhor, agora anterior, veio falar da Rússia e da China. O senhor não esteja a equivocar, nem esteja a virar isto para a esquerda, porque nós desde que estamos, e os países capitalistas, esse senhor nunca viajou, nunca deve ter ido à Noruega, nem à Dinamarca, nem à Finlândia, porque se fosse, ia ver o que é que o capitalismo é, na verdade. Não tem lá pessoas a dormir aos molhos dentro das casas.
Veja-se aquilo que aconteceu agora em Basileia, por exemplo.
A Basileia é um problema da abertura das portas que se transformou num país, que não é Basileia, é uma cidade, mas que se transformou num país que é uma desgraça. Eu vivi lá uns tempos. ok? Isso, eu sei o que é que estou a dizer.
Estamos a falar os dois da mesma coisa ou não? Eu estou a falar do facto da autoridade da espécie de Câmara Municipal de Basileia ter oferecido dinheiro aos sem-abrigo para saírem da cidade, bilhetes de comboio. É disso que eu estou a falar.
Mas tudo bem, mas eu estou-lhe a dizer, toda a Suíça está transformada. Eu vivi lá e agora neste momento já não vivia. E tenho autorização de voltar, de residência, ok? Eu não viveria lá já.
Pronto. Okay? Luís, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos agora ouvir Amélia Bastos, que é docente no ISEG, mestre em matemática aplicada à economia, tem desenvolvido investigação na área da pobreza e exclusão social. Bom dia. A senhora, de resto, fez parte de um conjunto de académicos que têm estado a olhar para os indicadores relativos à pobreza e, nomeadamente, ao número de pessoas que depende de prestações sociais, e houve um crescimento de beneficiários de rendimento social de inserção nos últimos meses, comparativamente com o ano passado, há um aumento que não sei se será expressivo, isso dir-me-á, de 8,3%. Isto significa que estamos a assistir a um aumento acelerado da pobreza ou isto tem outras leituras?
Bom dia. De facto, o aumento que o RSI mostra e que bem documentou através da estatística que apresentou, mostra de facto um acréscimo da pobreza, mas atenção, mostra um acréscimo da pobreza mais extrema, digamos assim. Porque, não esquecer, será bom relembrar que um adulto sozinho, em termos de RSI, poderá receber no máximo cerca de 190€ mensais. Por exemplo, um adulto com mais uma criança, ou seja, uma família monoparental com uma única criança, recebe no máximo cerca de 285€ mensais.
E é preciso lembrar, por exemplo, que numa altura em que muito... Desculpa interrompê-la. Numa altura em que muito se fala da questão de Odmira, em cidades como Lisboa ou Porto, muitas vezes para quem está a liderar os processos de, digamos, auxílio a quem mais precisa, nomeadamente a segurança social, para conseguir, por exemplo, pagar um quarto para uma pessoa, tem que pagar 20€ por noite para dormir em beliches. E esta é uma realidade que existe e não é uma coisa que seja exclusiva apenas da realidade que agora estamos a ser confrontados mais, de uma forma mais forte, ou seja, a questão dos trabalhadores migrantes em Odmira. Esta é uma realidade que existe há mais tempo e em todo o país.
Eu diria mais visível.
Exatamente, exatamente.
Infelizmente existe, já, enfim, e já foi por várias vezes chamada a atenção para a mesma, mas ela tornou-se, de facto, muito mais visível. Aliás, todas as questões da pobreza, obviamente que neste contexto pandémico se tornaram mais visíveis, as questões da desigualdade se tornaram mais visíveis. Só queria, um bocadinho para completar aquilo que estava a dizer acerca do RSI, relembrar que o limiar de pobreza para 2019 era de cerca de 501,17€ mensais e, portanto, só para justificar um pouco aquilo que há pouco, o que estava a dizer, relativamente a este aumento portanto, de beneficiários do RSI, atenção que isto tem a ver com pobreza, de facto, o RSI não tira ninguém da pobreza, digamos assim. Pronto, mas já agora...
São os pobres dos mais pobres, se quiser.
Exatamente. Pronto, já agora que tenho que me deram esta oportunidade para participar e que eu agradeço, eu gostaria de falar de uma questão que julgo que é particularmente importante e que tem a ver com as questões da pobreza infantil. Pronto, até porque as crianças continuam sendo o grupo etário mais vulnerável à pobreza e à exclusão social. Sendo que cerca de um terço das famílias monoparentais está em situação de pobreza ou de exclusão social.
E tem a ver, no fundo, com a célebre dicotomia, aliás, o diatrítico dos 3Ds da pobreza, o divórcio, o desemprego e também essa questão da
parentalidade.
Exatamente.
Exatamente. Eu diria que também, mas não só. Gostaria ainda de referir que não só este dado é um dado muito importante, como também outro dado muito importante que eu acho que mereceria, de facto, a nossa reflexão, uhum. e que tem a ver com o facto de, também em termos de duração da pobreza, as crianças também serem, quando fala de crianças em termos de Eurostat, fala-se de indivíduos que têm menos de 18 anos, serem também aqueles que vivenciam por tempo mais alargado em situação de pobreza. Ora bem, e estas situações têm, obviamente, consequências. Têm consequências no curto prazo e têm consequências no curto prazo através das carências de várias ordem que estas crianças vivem, mas também, muita atenção, têm também muitas consequências em termos de médio e longo prazo. E, portanto, eu julgo que, enfim, debruçar-nos e questionar-nos, de facto, estes números que dizem respeito às nossas crianças é, em meu entender, acima de tudo, uma questão de justiça social, que deveria permitir garantir, de facto, a equidade para todas as crianças e jovens, cujo crescimento e desenvolvimento, não nos esqueçamos, se encontra já comprometido, digamos assim, mesmo antes do seu nascimento.
Ora, esse ponto é também um dos que está na Declaração do Porto, dar uma atenção muito especial aos jovens, que têm uma taxa de desemprego elevada, exato. Dificuldades de acesso à habitação acessível e cuja situação de precariedade é a maior ameaça ao equilíbrio demográfico da Europa. Esta cimeira social, do seu ponto de vista, professora Amélia Bastos, é uma mão cheia de muitas coisas ou uma mão cheia de nada?
Eu espero que seja uma mão cheia com algumas coisas, digamos assim. Portanto, se calhar numa situação intermédia. Até porque está em curso, conforme disse inicialmente, está em curso a construção de uma estratégia nacional de combate à pobreza e que, na qual eu tenho estado também envolvida e na qual eu também deposito grandes esperanças, porque aquilo que se pretende é precisamente passar do diagnóstico, digamos assim, um pouco mais à frente e passar à ação com medidas concretas que permitam precisamente mitigar alguns dos problemas que aqui...
A estratégia já foi entregue por esse grupo de trabalho ao governo, certo?
A estratégia não está ainda concluída, está em fase de conclusão, de facto, e julgo que muito brevemente ela será apresentada com medidas muito concretas que eu tenho muita esperança, de facto, que possam contribuir para mitigar, de facto, as questões da pobreza e da exclusão social e, em particular, no que diz respeito, de facto, às crianças, no que diz respeito aos jovens, uma vez que também é ao nível dos jovens que se contabiliza, por exemplo, relativamente, portanto, agora no contexto pandémico que estamos a viver, um maior aumento do desemprego e, portanto, alertando também, mais uma vez, para as questões da pobreza infantil, porque as crianças estão maioritariamente, obviamente,
e nesse sentido, é nesse sentido que insere e inscreve o aumento das prestações do RSI para valores acima dos 500 euros, ou estou a ter uma interpretação errada, errónea, de uma informação que li associada à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza?
Não gostaria de avançar nesse sentido, porque, conforme lhe disse há pouco, a estratégia não foi ainda divulgada. Aquilo que lhe poderia avançar, de facto, é que há que repensar as prestações sociais. Mas eu incluiria, para além do RSI, até porque o RSI, conforme no início referi, atenção, tem valores muito, muito diminutos, mas existem outras prestações muito importantes, nomeadamente em termos de apoio de família, não é? E digamos que a revisão dos seus escalões, por exemplo, a revisão das suas condições, das suas condições de recurso, também seriam de facto importantes. Mas julgo que há outras medidas muito importantes que têm a ver, por exemplo, com o acesso ao ensino pré-escolar. Não esquecer que muito no âmbito das famílias mais carenciadas, cerca de 8 em cada 10 crianças pobres não têm acesso, por exemplo, à creche. E também é entre os mais pobres que se verifica uma não frequência do ensino pré-escolar, que são, enfim, condições, de facto, digamos que talvez eu atrever-me mesmo a dizer, necessárias para garantir o sucesso escolar. Aliás, a escolaridade, como todos sabemos, tem de facto um papel muito importante ao nível da transmissão intergeracional da pobreza e, portanto, será importante, de facto, focarmos também a nossa atenção sobre algumas medidas que permitam, por exemplo, mitigar estas questões para além das medidas meramente de prestações sociais.
Professora Amélia Bastos, se me der licença, um destes dias voltaremos a ouvi-la aqui na Antena Aberta para continuarmos a ouvir a sua experiência e o seu conhecimento nesta área. Agradeço-lhe ter estado connosco hoje, esta manhã. Bom dia para si. Amélia Bastos é docente no ISEG, é mestre em matemática aplicada à economia e está também, como sabemos, a integrar o grupo de pessoas que está a delinear a estratégia de combate à pobreza. Sara Serrão, bom dia. Bem-vinda.
Muito obrigada. Então, eu chamo-me Sara Serrão, eu resido no Conselho de Odmira e faço parte do Movimento Cidadãos Juntos pelo Sudoeste, que é um movimento que tem tentado chamar a atenção do Governo para a situação complicadíssima que se instalou no Conselho de Odmira e Algesur, no Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. O nosso movimento tem como principal foco a conservação da natureza que não tem sido feita nesse parque natural e que tem como consequência, que está à vista agora de todo o país, a situação dos imigrantes que vêm trabalhar para a agricultura intensiva no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Sobre a cimeira social, eu queria dizer duas coisas. Uma é que eu não sei como é que António Costa conseguiu fazer montar um circo de propaganda no Porto este fim de semana, quando tem esta situação que se passa em Odmira, com todos estes milhares de imigrantes a viverem em condições subhumanas que podem ser vistas em todos os canais de televisão.
Uhum.
A outra coisa que eu gostava de dizer também é que as condições de vida e de trabalho de toda esta força laboral procura o nosso país para ter uma melhor vida, advém também de um ultraliberalismo implementado no meio da agricultura intensiva e no meio das condições de trabalho, que tem sido perpetuado por este governo como se nada se passasse. E, portanto, achei realmente tristemente irónico esta cimeira social.
Sara, nós estamos a ouvi-la com alguma dificuldade por causa do sistema de mãos livres, ainda assim, obrigado por ter estado connosco, desejo-lhe um bom dia.
Muito obrigada, adeus, adeus, obrigada.
Tenho agora a oportunidade de conversar com o professor Renato Miguel Carmo, que é professor do Instituto Universitário de Lisboa no Centro de Investigação de Estudos de Sociologia, é diretor do Observatório das Desigualdades. Bom dia, professor. Obrigado por estar connosco.
Bom dia.
Em primeiro lugar, do seu ponto de vista, sai alguma coisa de relevante e palpável que seja importante a curto prazo da Cimeira Social do Porto?
Bem, antes de mais, o facto deste pilar social, dos direitos sociais, se tornar central na discussão da Europa e ser visto como uma prioridade, isso deve ser valorizado. Agora, a questão aqui é saber, enfim, as metas que são definidas e o facto delas poderem ser um pouco mais vagas. No fundo, definem-se três metas, enfim, no âmbito do emprego, da formação e também da pobreza. O facto de definirem metas, isso também é importante, isso significa que há aqui, pelo menos, alguma tentativa de tornar isto um pouco mais concreto, mas, claro, elas são ainda relativamente amplas. Obviamente que, no que diz ao emprego, definir 78% de taxa de emprego é um valor importante, mas isso também depende muito dos países, e há países com taxas de emprego mais elevadas, outros com taxas de emprego menos elevadas. Portugal, por exemplo, é dos países em que a taxa de emprego ronda neste momento os 74%, e, portanto, não estamos muito longe deste objetivo. Aqui a questão relativamente ao trabalho e ao emprego, do meu ponto de vista, a meta, para além de uma meta quantitativa, eu diria que era importante ter metas qualitativas, designadamente sobre a questão da qualidade do próprio emprego. Penso que uma das questões fundamentais tem a ver com a precarização do trabalho, que
é uma realidade absolutamente danosa do ponto de vista social.
Sim. Exatamente, e tem vindo a aumentar, aumentou na crise anterior, enfim, aumentou também, de certa maneira, no período que estávamos em recuperação. Enfim, houve, de facto, um incremento importante ao nível do emprego. O emprego aumentou, o desemprego diminuiu bastante, isso foi bastante importante, mas parte do emprego que foi criado foi emprego precário e, portanto, sem proteção social, muitas vezes, com níveis salariais também relativamente baixos, e isso, de facto, é uma tendência que deve ser invertida. E, em grande medida, nós verificamos que as primeiras pessoas que sofreram com o desemprego, o primeiro impacto do desemprego da pandemia, portanto, logo nos primeiros meses de confinamento, foram precisamente os trabalhadores que estavam em situação precária. Significa que as pessoas que estavam em situação mais vulnerável no mercado de trabalho foram aquelas as mais atingidas também com o impacto da crise. E, portanto, daí, de facto, ser muito importante combater a precariedade, proteger as pessoas do ponto de vista de direitos em termos de segurança social e por aí adiante, e também, obviamente, aumentar os salários. Isso são objetivos muito importantes, não só para as pessoas em causa, mas também para a sociedade em geral. Acho que a sociedade em geral ganha toda, claro, com este tipo de políticas.
Mas depois há uma crítica que é feita por alguns partidos, nomeadamente daqueles que ficam mais à esquerda do Partido Socialista, o partido que sustenta o governo, que tem e que merece alguma reflexão. O senhor ainda há bem pouco tempo, há semanas, assinou juntamente com outros colegas um relatório que analisa o desemprego no último ano, em 2020, os impactos da pandemia, o mapeamento e reflexões com base em dados do Instituto de Emprego e da Formação Profissional, e do ponto de vista regional, fica claro que o Algarve é a região do país que está a sentir mais este impacto da pandemia. Mas, voltando ao início da minha introdução, ou seja, as críticas que são feitas à esquerda, que têm a ver com até que ponto é que estas metas, por muito ou pouco ambiciosas que sejam, depende sempre do ponto de vista, depois são concretizadas, são elas próprias monitorizadas ao nível da União Europeia dentro de cada Estado-membro.
Pois, eu acho que essa é de facto uma das questões e um grande desafio, que é como é que isto vai ser concretizado ao nível de cada Estado-membro. E também sabemos que cada Estado-membro tem situações muito diferentes, não é? Portanto, nós temos, quer perante o desemprego, quer, por exemplo, ao nível da qualificação, nós temos aí, por exemplo, um grande déficit ao nível da escolarização, temos ainda uma proporção muito elevada de pessoas no mercado de trabalho que não têm mais do que a escolaridade básica, e isso é uma realidade que é ainda muito dedicada em Portugal e, por exemplo, todos os países, nomeadamente o centro e o norte da Europa, não têm, não é? E, portanto, isso significa aí um incremento, um esforço.
Mas essa é uma realidade que nós próprios conhecemos há muito tempo, e temos feito alguma coisa no sentido de a contrariar?
Tem havido políticas, nomeadamente ao nível da formação, que foram repostas descontinuadas, e, portanto, esta questão da formação ao longo da vida, por exemplo, enfim, que teve alguns momentos, né, em governos anteriores, lembro-me, por exemplo, do programa de novas oportunidades,
sim,
depois foi descontinuado e depois foi substituído. Eu acho que é importante fazer uma avaliação relativamente a esses vários modelos que nós fomos desenvolvendo, porque aí é importante pensar numa articulação entre o ensino formal, portanto, nomeadamente incluir as escolas e também as universidades, mas também na relação com as empresas, e portanto é importante as pessoas terem informação não só profissional, mas também científica.
O professor Renato Miguel Carmo está connosco na Antena Aberta, é diretor do Observatório das Desigualdades. Convocava-o agora para este possível caminho também de reflexão, mas até que ponto é que a ideia da formação ao longo da vida também não é vista como uma espécie de paliativo, como uma forma de enganar a própria sociedade e de mitigar os números do desemprego?
Pois, a questão é que, exatamente, portanto, tem que haver, a formação em si é uma condição necessária, mas não suficiente, não é? E, portanto, isso significa que, para além da formação, tem que haver, claro, políticas de emprego. Tem que haver políticas de emprego, políticas de inclusão, e isso tem que ser feito em simultâneo, não é? O pior que pode acontecer é, precisamente, utilizar-se, entre aspas, não é? Mas, portanto, a questão do curso de formação e por aí dentro para encobrir determinado tipo de realidades, não é? E isso não pode ser. Portanto, no fundo, tem que haver aqui uma relação virtuosa, precisamente, entre a formação profissional e o aumento do emprego. Portanto, estes dois objetivos têm que se relacionar, eles têm que se alimentar mutuamente, porque senão, de facto, podemos cair em situações como essa que acabou de descrever.
A sociologia tem alguma designação técnica para, de alguma forma, do ponto de vista da simbologia, associar estas duas imagens, ou seja, por um lado, aquilo que estamos a ver em Odmira e, por outro, aquilo que vimos no fim de semana com os líderes europeus a tentar encontrar caminhos, encontrar soluções. Esta imagem, vista assim, parece aquela associação dos opostos que se atraem, ou pelo menos ficam muito próximos um do outro.
Assim, estamos a falar de patamares diferentes, mas de facto aqui tem que haver aqui ligação, não é? Portanto, o mundo da política, digamos assim, não é? Da política europeia, tem que ter os olhos bem focados nas imensas vulnerabilidades que foram criadas por esta pandemia e algumas delas, como digo, também já vêm de trás. E, portanto, de facto, essa ligação tem que existir, não é? A política não pode estar desligada dos problemas sociais e dos problemas económicos que as populações, todas as populações que vivem e trabalham na Europa, sentem no seu dia-a-dia e por mais brutais que elas sejam. Isso...
Renato Carmo, do Observatório das Desigualdades do ISCTE, obrigado. Lamento ter que concluir aqui o programa, mas o tempo avança. E por isso chegamos ao final da edição de hoje da Antena Aberta. Voltaremos amanhã. Bom dia. Até lá.